Ana, a misteriosa articulação que o espírito humano estabelece entre a doença e o pecado. Mais radicalmente, entre o sofrimento e o mal. Mais radicalmente ainda, entre a culpa e a morte. Senhor Padre, o que é que eu fiz para merecer isto? Ou, porque é que Deus me castiga desta maneira? Melhor não é possível, minha senhora. A variante mais tremenda desta interrogação era esta. Uma mulher com uma criança gerada e nascida do seu ventre, ao lado de dentro do seu regaço, morrendo no seu regaço, ao lado de fora do seu ventre. Que ergue para mim o seu olhar cansado das lágrimas que já não tem para chorar e formula o libelo acusatório contra a justiça e a bondade de Deus. Se eu é que pequei, por que é que Deus castiga o meu filho que não tem pecado? Se me quer castigar a mim, por que é que faz sofrer o meu filho? O meu pão de cada dia neste período da minha vida era o pão das lágrimas da condição humana, realmente pão que o diabo amassou. O mistério tremendo da fragilidade humana de que Fátima é lugar e que é o lugar de Fátima. Peço desculpa. O mistério tremendo da fragilidade humana de que Fátima é lugar e que é o lugar de Fátima encontra nestas interrogações tremendas formuladas por voz de mãe a sua mais tremenda formulação. Uma voz de mãe, também, a mãe do crucificado, esta mãe que temos, temos mãe, recordou-nos aqui o Papa Francisco nos 100 anos de ela aqui se nos ter oferecido como tal. Essa voz de mãe atualizou aqui, não a resposta, porque para as interrogações do mistério não há resposta. Há propostas de caminho no silêncio, propostas de procura silenciosa, esse silêncio, esse silencioso silêncio em que o pequeno Francisco é mestre. Para as interrogações do mistério, o que há é proposta misericordiosamente de sentido, oferecida por Deus, o Pai, há 2000 anos na entrega do Filho. Um inocente que morre vítima, oferecendo-se voluntariamente, e uma mãe que se oferece participando de pé junto à cruz na entrega do Filho. A voz dessa mãe fez-se ouvir aqui na interrogação crucial. Quereis oferecer-vos a Deus? Só podia ser interrogação. Não consigo. Só podia ser interrogação. Deus, quando irrompe como proposta de sentido no coração das tremendas interrogações que se erguem do mistério da fragilidade humana, propõe-se como interrogação que requer e suscita caminho no silêncio, procura silenciosa. A proposta de sentido, quando Deus se diz a si mesmo como oferta de sentido, é sempre como interrogação que se diz. Imposição pediria a obediência de escravo. Afirmação suscitaria discussão. A interrogação não, nem uma coisa nem outra. A interrogação abre o espaço à liberdade de responder sob a forma de interrogação. E tem que ser assim, porque diante do mistério de si mesmo, o mistério tremendo da sua fragilidade, o ser humano experimenta antes de mais a interrogação. Não é a dúvida, é a interrogação que é muito diferente da dúvida. A dúvida é processo da cabeça. A interrogação é gerada pela convulsão das entranhas. A dúvida é a redução racionalista. A interrogação é alargamento sem limite do espaço livre para a reflexão, a meditação, a contemplação, a comunhão, a adoração até. Este é o primeiro momento do homem diante do mistério, um momento interrogativo. E não é uma etapa do processo de interrogação da fragilidade humana. E não é uma etapa no processo de integração da fragilidade humana. É um momento recorrente que surge e ressurge ao longo da vida quando esta se detém, sempre surpreendida, sempre assustada diante do mal e do sofrimento. A interrogação é o princípio contínuo do homem diante do mistério. E mesmo evoluindo para a contemplação, para a sua integração no mistério e do mistério em si, o porquê gerador inicial subsiste sempre. É até o elemento que sustenta a procura silenciosa daquele que, em face do mistério da morte e da culpa, inscreve no interior dos seus dias e das suas noites um caminho de silêncio que lhe permite beber da fonte do sentido que jorra da suprema interrogação, simultaneamente interrogação de Deus aos homens e interrogação dos homens a Deus. A suprema interrogação da fonte do sentido do lado aberto pela lança no Calvário, para que nos remete candidamente o lado ferido pelo bisturi da criança menina do hospital de Dona Estefânia, Jacinta, apaixonada do crucificado. A interrogação em voz de mãe prossegue e nem sequer lhe falta as palavras tremendas, tremendas para o homem e tremendas para Deus, para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos. E é como se olhasse aqui e agora, de novo, do fundo do seu desespero magoado, aquela mãe, aquelas muitas mães lá no hospital do meu ofício. Porque é que Deus envia sofrimento ao meu filho? Porque morre o meu filho inocente em meus braços de pecadora? Porque quantos porque, tantos porquês. Fátima acaba aqui. Acaba neste pedaço da pergunta em que Fátima começa. É impossível aceitar Fátima. É insuportável, tão insuportável como a argumentação dos amigos de Jó, tão insuportável até como para o segundo Jó, há dois Jós, para o segundo Jó, o segundo interroga Deus sobre o sentido do seu sofrimento e escuta mudo as interrogações de Deus que o projetam no caminho da procura silenciosa pela interrogação. É insuportável, Fátima. Tão insuportável como a conclusão do primeiro Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Insuportável para o segundo Jó, o das perguntas. Fátima fenece aqui, suportar o sofrimento que Ele quiser enviar-vos. É insuportável escutar este dito sobre Deus na voz da sua própria mãe, nossa mãe. Que Deus é este? Um Deus que não só envia o sofrimento, como quer enviar o sofrimento. Vale a pena este Deus? Como acreditar num Deus assim? Se este é o Deus de Fátima, então Fátima não tem nada para dizer ao homem deste tempo. Fátima acabou. E nem sequer a Igreja deve sustentar Fátima, porque esta afirmação sobre Deus é a negação do que Jesus Cristo nos revela sobre Deus. Defendem muitos, não adversários de Fátima, mas que se colocam em relação a Fátima, colocando as perguntas a que Fátima tem que responder para continuar a ser proposta de significação espiritual redimida e redentora da experiência da fragilidade humana e do sofrimento que a fragilidade humana traz consigo. Como proceder, isto é, como caminhar, como legitimar Fátima, perdoe-se até, como evangelizar Fátima? Perguntam-se esses que querem e reclamam a experiência de filiação. Querem sentir-se filhos neste lugar, que no entanto se torna lugar materno, que, no entanto, se torna infrequentável por esta legenda inscrita no que aparece como o seu pórtico. Sofrimento que Deus quiser enviar-vos. A pedra de escândalo, esta afirmação sobre Deus, inscrita na interrogação que constitui a pedra angular de Fátima. Quereis oferecer-vos a Deus? É impossível refletir sobre Fátima como lugar da fragilidade humana e da fragilidade humana como lugar de Fátima sem nos determos nesta questão. Não pode ser assim. Deus não é este. Então, porquê é que está dito aqui deste modo? Debater-me com esta afirmação, tendo o olhar cheio dos olhares magoados das mães que encheram o meu cotidiano de capelão hospitalar, tornou difícil alguns dos meus encontros, alguns quase desencontros, como capelão do Santuário de Fátima. Este texto que estou a ler não era o texto que eu tinha preparado. Este escrevi hoje, porque o outro não ia ao coração do mistério da fragilidade humana. O outro era uma lição. Mas este é o coração do mistério da fragilidade humana. É uma mãe com os filhos nos braços a morrer e que pergunta o que é que eu fiz para Deus me fazer isto. É aqui que Deus salva ou se perde. E isto está no coração de Fátima. O caminho através desta interrogação que nos leva ao limite do absurdo da existência humana está no coração da mensagem de Fátima. E não está naquilo que aparece à primeira vista, porque o que aparece à primeira vista, o sofrimento que Deus nos quiser enviar, é a confirmação do absurdo, de um Deus inaceitável. O que é que se passa, então? O que é que eu constatei em muitos diálogos, em privado ou em público, nestes 3 anos que levo em Fátima? A solução é a ilusão. Omite-se. Faz só a primeira parte da pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus? É bonito isto. Mas o resto está lá. Não há como negá-lo. Como salvar o Deus de Jesus Cristo da pergunta inicial de sua mãe em Fátima? Esta é a interrogação que se põe para refletir sobre Fátima e a fragilidade. Sobre a Fátima como lugar da fragilidade e da fragilidade humana como lugar de Fátima. Foi-se me impondo uma convicção. Este modo de dizer não é sobre Deus. É sobre o homem. Isto é, o que está subjacente a este modo de dizer a relação de Deus com o sofrimento humano, o que diz é a relação primordial do homem com Deus, quando se vê esmagado pelo sofrimento próprio da sua fragilidade. Sofrimento em que trágica e fatalmente se abraçam e se amassam pecado, culpa e morte. Este modo de dizer Deus diz é o homem. Não diz o olhar de Deus sobre o homem que sofre. Diz o olhar natural inicial do homem para Deus quando sofre. Mas se estas palavras não dizem Deus, se estas palavras não dizem Deus, contradizem até o que Deus nos diz, o que Jesus nos diz sobre Deus, porque fazem parte, e fazem parte em momento tão crucial do acontecimento de Fátima, a interrogação germinal e geradora da primeira aparição da Senhora, e de um modo que tão decisivamente parece vincula a mensagem de Fátima a um paradigma teológico pré-cristão inspirando e justificando discursos e práticas espirituais que podem chegar a ultrapassar o limite do humana e cristamente razoável. Isto argumentam e perguntam biblistas, teólogos e mestres de espiritualidade. Esta foi a dificuldade real que me fez, ao longo destes anos, em que me converti a Fátima. É bom tom dizer isto. Esta foi a dificuldade real que me fez caminhar para aquilo que hoje formulo pela primeira vez. É assim, a pergunta é esta, é assim e não é por acidente, nem é por insuficiência de linguagem ou limite da mentalidade dominante na época, que é o argumento que muito facilmente às vezes se usa para contornar o problema. É assim, está lá assim. Suportar o sofrimento que Deus quiser enviar-vos. Está lá assim, porque assim tinha que ser. Tinha que lá estar assim. E porquê? Porquê é que tinha que ser? Porquê é que tinha que Fátima dizer isto? Porque Fátima foi dada, continua a ser dada, à história, como aquilo, vou dizer uma palavra cara, mas vou explicar, uma expressão cara. Continua a ser dada por Deus à história como uma narrativa mistagógica, paradigmática. Isto é complicado, vou tentar explicar. Fátima é uma narrativa mistagógica, paradigmática, que Deus oferece à história como um eco no início do século XX, eco da grande narrativa da encarnação redentora realizada em seu Filho. Eco no tempo e para o tempo tremendo em que a história humana entrava naquelas primeiras décadas do século XX, quando a experiência do sofrimento intrínseco à fragilidade humana encontrava a, até aí inaudita formulação de uma guerra mundial, que levava para um patamar nunca antes alcançado a angústia humana diante da articulação entre a culpa e a morte, e introduzia a humanidade numa experiência de sofrimento com características de novidade em relação ao passado. Fátima é dada por Deus neste tempo da história para o resto do tempo da história, porque a consciência do risco de aniquilação da criação não mais desapareceu nem desaparecerá do horizonte da humanidade e da sua experiência de sofrimento. E este tempo da história não é apenas contexto histórico dos acontecimentos de Fátima, é a matéria da narrativa mistagógica paradigmática, a tal questão, que Deus oferece à humanidade em Fátima. Proponho então tentar explicar o que quero dizer com isto. Narrativa simplesmente quer dizer, muito simplesmente, narrativa é uma história que oferece sentido a outra história. Para encontrar sentido para uma história, eu conto outra história que lhe oferece um sentido. Fátima, assim, é uma história que Deus conta humanamente, que oferece sentido à história da relação de Deus, que oferece sentido à história da relação do homem com a sua fragilidade. Relação que se inscreve no coração da relação entre Deus e os homens. Dizer que Fátima é uma, indo mais longe, mistagógica. Dizer que Fátima é uma narrativa mistagógica significa dizer que o modo como a história de Fátima oferece sentido à história humana é propor-se como um caminho místico diante do mistério da fragilidade humana. Fátima é um caminho místico. É a história de um caminho místico. É a história de um caminho através do mistério da fragilidade humana, protagonizado por aquelas três crianças. Iniciado naquele primeiro convite do anjo na loca: rezai comigo. E prostrando-se, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. A narrativa do caminho místico através do mistério da fragilidade humana, aqui iniciado, é oferecida por Deus à história como paradigma, terceiro termo da definição. É oferecida por Deus esta narrativa deste caminho místico diante do mistério que os pastorinhos percorreram. É oferecida como paradigma, isto é oferecida como um modelo, como um padrão, que permite a interpretação, a tal procura silenciosa de que falava, a procura silenciosa do mistério da fragilidade humana. Modelo, padrão e, ao mesmo tempo, matriz e exemplo. Um paradigma é isto tudo. Modelo, padrão, matriz e exemplo. Que permite interpretar e que, ao mesmo tempo, plasma e inspira a realização, a concretização, a vivência da interpretação que o próprio paradigma propõe. De facto, trata-se de procuras e de caminhos no plural, não apenas um caminho nem uma procura. Porque diante do mistério as procuras são tantas quanto dos procurantes. E através do mistério os caminhos são tantos quanto dos caminhantes. Fátima é uma narrativa mistagógica paradigmática. E os elementos polémicos desta narrativa, como sejam o segmento da pergunta da senhora, suportar todos os sofrimentos que Deus quiser enviar-vos. E o outro elemento, o pedido de sacrifícios às crianças. Estes elementos são necessários porque fazem parte da realidade humana a que Deus, em Fátima, no início do século XX, veio repropor o caminho da redenção realizada na oferta sacrificial de Cristo na cruz. O olhar do homem sobre Deus na experiência do sofrimento diante do mistério da sua fragilidade teria que fazer parte da narrativa que Deus humanamente conta em Fátima. E é Maria, é mãe. A mãe em cuja voz ecoam as vozes de todas as mães que interrogam Deus, que se interrogam sobre Deus no sofrimento e na morte dos filhos. É Maria quem enuncia este modo de dizer Deus, o olhar natural inicial do homem sobre Deus, a partir da humaníssima experiência de sofrimento. Ser a mãe de Deus, assumir esta injustiça sobre Deus, este modo injusto de pensar Deus, do Deus que seu filho revelou, é um passo decisivo que obedece ao movimento íntimo da redenção, a encarnação. Deus, para redimir, encarna. Neste modo de dizer que a Senhora emprega na interrogação que formula, é como que a dizer que Deus assume a radical ambiguidade da nossa interrogação quando esmagados pelo sofrimento que decorre da nossa fragilidade. Mas a pergunta não se reduz a este seu termo importuno, debatido ou suprimido. Pelo contrário, a pergunta, para além da interrogação fundamental, quereis oferecer-vos a Deus, que estabelece a atitude do procurante caminhante diante do seu interlocutor no sofrimento, inclui duas propostas de sentido, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Duas propostas de sentido que integram esta narrativa mistagógica, mística, diante do mistério, paradigmática, que plasma e inspira uma atitude para atravessar o sofrimento próprio da fragilidade humana. Fátima é a mais mística das aparições modernas. E a reflexão de hoje é lugar para justificar esta definição que em outro passo fiz pela primeira vez. De facto, Fátima não começa em 13 de maio de 1917. Fátima antecomeçou na estranha visão de Lúcia e companheiras de como que um anjo em 1915, e começou de facto na primavera de 1916 com a aparição do anjo mesmo, que primeiro iniciou Lúcia, Francisco e Jacinta na experiência de uma nova relação orante com Deus. Rezai comigo. E introduz-los na adoração intercessora. Adoro-vos, creio, adoro, espero e amo-vos. Adoro e peço-vos perdão para os que... A adoração intercessora que modela os seus corações pelo coração de Deus. A adoração modela o coração humano pelo coração de Deus. No fundo, a adoração, aquela experiência orante em que o anjo introduziu aos pastorinhos, misticamente plasmava os corações deles no coração do próprio Deus, o coração do Deus que é a misericórdia. E é a partir desta experiência de comunhão mística adorante com Deus que eles compassivamente, a partir da intimidade com Deus, se inclinam sobre o mistério da fragilidade humana. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, que é um modo de dizer próprio para este tempo, a própria fragilidade humana. Não adorar, não amar, não querer, não adorar, não esperar e não amar. O segundo encontro era verão. Este itinerário, este segundo encontro desta narrativa que Fátima é, vai mais longe. E a vivência íntima de Deus a que os pastorinhos são chamados dá um passo. E vem chamá-los a mais. Engloba a totalidade da existência. E é aqui que surge a outra grande pedra de escândalo de Fátima. Pede o corpo em sacrifício pelos outros. Está lá. Está lá. É pedido às crianças. A prática sacrificial assumida pelos pastorinhos, num outro momento em que refleti sobre isto, chamei-lhes até por isto os pastorinhos do Agnus Dei, os pastorinhos do Cordeiro de Deus, porque é disto que se trata. É um dos mais difíceis elementos da narrativa de Fátima e, no entanto, é absolutamente central necessária e significativa. Mas só podemos entendê-la, só podemos chegar à sua compreensão se a compreendermos como elemento de uma narrativa, aquilo que tenho dito, uma narrativa mistagógica, paradigmática. Só entendendo-a assim, só considerando-a deste modo, são inteligíveis, interpretáveis e aceitáveis os seus sacrifícios, porque o caráter extremo, excessivo e excepcional que os assinalou só é justificável perante Deus e perante os homens, porque fazem parte de uma narrativa mistagógica, paradigmática, de uma experiência mística que Deus quer apresentar à humanidade como narrativa paradigmática, isto é, como uma história que dá sentido a outras histórias, como história que oferece modelo, inspiração, não um exemplo a imitar, mas inspiração para plasmar novas histórias, histórias diferentes. É disto que se trata. E só desta maneira podemos olhar, a meu ver, tudo isto é a meu ver, só desta maneira podemos olhar para este aspecto tão delicado da mensagem de Fátima, como é o céu pedir a crianças sacrifícios, e eles terem-nos praticado daquele modo que praticaram, só deste modo podemos contextualizar e entender o significado que podem ter. Está na hora de eu acabar. Fátima, em Fátima, qual é a intenção? Vou acabar. Qual é a intenção desta narrativa? Significar de modo redentor a fragilidade humana. Qual a redenção? A cruz de Cristo. Os pastorinhos, misticamente cristificados, é isto que faz o itinerário místico que percorrem desde o princípio, desde aquela primeira aparição do anjo. Cristificam-se. Permanentemente vão mais longe na sua configuração, e não é só a configuração de assumir a figura, é a configuração do próprio coração, do próprio ser em Cristo. Misticamente cristificados, os pastorinhos oferecem-se misticamente em Cristo. É importante sabermos isto. Eles são Cristo que se oferece. É um exagero isto, pode parecer excessivo, mas excessivo é os sacrifícios que eles faziam. Eles são Cristo que se oferece, é Cristo que se oferece neles, em sacrifício. São Cristo que se oferece até ao extremo. Entregou-se, ofereceu-se até ao extremo. Com o grau de excesso e de exceção, excesso e exceção, isto é, os sacrifícios dos pastorinhos são uma exceção, não são de imitar. São de inspirar. São de plasmar, são de gerar coisa nova, são de possibilitar e interpretar, não são de imitar. São Cristo que se oferece até ao extremo, com o grau de excesso e de exceção que qualifica o seu sacrifício. Era necessário ser assim para ser paradigma, senão não seria paradigma. A tal proposta de padrão, modelo, matriz e exemplo, a plasmar, a inspirar, não a imitar. Em Fátima, o sacrifício é místico, não é ascético, não é por si, é sempre pelo outro, sempre pelo outro. É exatamente como o sacrifício de Cristo. Não é como o sacrifício de Cristo. Os sacrifícios dos pastorinhos em Fátima, os sacrifícios dos pastorinhos de Fátima não é como em Cristo. É Cristo, porque misticamente unidos a Cristo, assimilados, cristificados misticamente, é uma narrativa mistagógica. E é por isso que eu tinha aqui mais coisas para dizer, mas vou apenas deixar esta última referência, que é esta a descoberta da dimensão mística de Fátima. Se nós quisermos ir mais fundo na compreensão desta narrativa, podemos utilizar palavras que não são só palavras, são categorias que nos vêm da melhor tradição mística da Igreja, que é carmelita. Lúcia quis ser carmelita. E na entrega, no modo como Francisco e Jacinta viveram, está todo o carmelitanismo contido. Como ouvi-los a eles sem ouvir neles Teresinha de Lisieux a pronunciar o seu ato de oblação ao amor misericordioso? Como podemos interpretar esta sua freima no sacrifício se não utilizarmos aquilo que diz Isabel da Trindade na sua oração trinitária, em que ela pede a Deus: quero ser uma humanidade de acréscimo ao teu filho para continuar em mim o seu mistério. Uma humanidade de acréscimo. Como fazer luz sobre este mistério que é a vida dos pastorinhos e o modo como se entregaram, sem nos lembrarmos dos escritos de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, da sua última obra, que deixou incompleta para ir morrer no Calvário de Auschwitz, chamava-se Scientia Crucis, a ciência da cruz. Não estou a fazer a apologia do sacrifício, nem estou a confirmar a interpretação, o olhar sobre Deus daquela parte da pergunta. Suportar os sofrimentos que Ele quiser enviar-nos. Estou apenas a dizer que estas duas realidades, que têm a ver diretamente com o mistério, da interpretação do mistério da fragilidade humana, de que Fátima é lugar e que é o lugar de Fátima, estes dois elementos polémicos da mensagem de Fátima não podem ser contornados. Têm que ser olhados, encarados e assumidos, e são, paradoxalmente, eu sou filho de Ourives, são como o contraste no ouro. Atestam a autenticidade. Validam a proposta que Deus faz em Fátima como uma narrativa mistagógica, paradigmática, para atravessarmos as horas sombrias que a nossa humana fragilidade nos faz viver tantas vezes. Pronto, é só o que posso, não dá para dizer mais.
Continuamos este nosso encontro com um recital cujo programa convida os presentes a viverem um ambiente de recolhimento e de reflexão. Este momento musical é-nos apresentado pelo Coro de Câmara Viana Vocale, com Filipe Novaes no fagote, Diogo Zão no órgão e direção de Vítor Lima. Escutemos.